Amém. Deus abençoe, uma boa noite. Amém. Vocês acham que é importante esse assunto que nós estamos... Ademir, dá a mão aqui, né? Chega. Vocês acham que é importante esse assunto que nós estamos falando? Nem quem acha que é importante. Por quê? Por que é importante? Por que é importante?
Até pra gente saber com quem que a gente tá lutando, né? O senhor falou assim, na quarta, que a gente só vê assim, igual o fulano matou. A gente só vê ali, né? Já a consequência, né? Sim. Mas que horas que a pessoa, né? Assim, certamente teve o espírito que levou a pessoa a fazer aquilo. Da importância da gente resistir os espíritos que vêm, às vezes, na mente. Aí você fica, não vou fazer. Uma hora deixa de vigiar e acaba fazendo. A importância é para a gente saber com quem que a gente está lutando, com os espíritos, né? Muito sério. O senhor falou também que Deus quer tirar todo o nosso pecado, todos esses espíritos.
Olha aí. O que a Ana falou?
É da importância de a gente resistir o espírito, né? É pelo espírito que a gente alimenta. O senhor falou quarta-feira. A pessoa vem, fala com você, você recebe aquele espírito e faz o que ela faz.
Amém. O que a Ana falou?
Que a gente só vê o resultado, a obra, mas que o senhor explicou que lá atrás teve um espírito que provocou aquilo, né? Então, assim, para a gente saber resistir esses espíritos.
Nós sabemos que quando você vê o fruto, quando você vê o fruto, você tem que ir atrás da árvore. Por exemplo, você achou o fruto, mas se você quiser conhecer a árvore, você tem que pegar aquele fruto que você não conhece, nunca viu, e observar de onde esse fruto veio. Amém, gente? Então nós, às vezes, nós temos por falta de entendimento, conhecimento, etc., a gente normalmente analisa só o fruto. Ninguém está preocupado com a árvore. E você teria que combater a árvore. Por exemplo, alguém matou. Então nós estamos proibindo o matar, nós estamos criando presídios, nós estamos dificultando, né, a ação de matar. Mas se não combater a árvore, se você não combater aquele que levou, que fez, ou que induziu aquela ação, é que precisa ser combatido. Então, por exemplo, se alguém fez com que ela matasse, ela matou. Aí prende ela, mas não prende o espírito. Prende ela, condena ela, mas não condena o espírito. Não prende o espírito. E o espírito, ele solto, ele vai fazer com que a outra pessoa também faça a mesma coisa. Então nós combatemos o resultado, nós combatemos o fruto. Deveríamos cortar a árvore. Corta a árvore e acabou o fruto, tá certo? Corta a árvore. Se você cortar a árvore, você então eliminou o fruto, acabou. Tá certo? Então, por que é importante isso que nós estamos aqui estudando? Mais alguma coisa? Por que é importante isso aí que nós estamos estudando?
Que não é só
que é a importância?
Para a gente, quarta-feira eu pude entender assim, né? Para a gente poder saber como o pecado ele é constituído, né? Eu achei muito interessante quando o senhor explicou que a obra ela é o resultado de um espírito que vem e entra na pessoa, né? Então a gente saber como resistir para não consumar esse pecado, né? Para a gente combater o espírito, esse espírito, né? Porque é assim que a gente vai estar lutando, não é? Como o senhor falou, lutar só contra o fruto, não é assim, né? Então me abre os olhos para esse lado.
E combater? Combater a causa, né? A causa.
Isso, de onde vem, né? A origem.
Combater a causa, né?
Isso.
Até nós falamos, não sei se foi aqui, a questão do antibiótico. Foi aqui ou não? Não? Então foi lá em Fortaleza. Que você tem uma enfermidade, uma determinada enfermidade, uma determinada enfermidade, uma determinada... Não. Infecção. Cabeça minha não está prestando mais, não. Demoro achar. Pois é, porque a infecção, elas são várias. Por isso existem vários tipos de antibióticos. Tá certo? Então, você primeiro precisa localizar e detectar, né, e isolar a causa, isolar a causa, para que você possa combater. Aí vem para cada uma dessas bactérias um tipo de antibiótico. Esse antibiótico combate isso, aquele antibiótico combate aquilo. E depois que você achou, encontrou, você vai e enfia antibiótico ali, até eliminar, até matar, até acabar. Então é importante a gente entender isso aqui. É muito importante nós entendermos isso. Porque daqui, nós vamos, muita gente fala em pecado, muita gente comenta, fala, a gente fala muito pecado, isso é pecado, isso é pecado. O que é pecado? Né? O que é pecado, afinal de contas? Aí, às vezes, pergunta, irmão, eu vou fazer isso assim, será que é pecado? Irmão, nós vamos... Estou pensando em fazer assim, assado. O que você acha? É pecado? Mas o que é pecado, final de contas? O que é pecado? O que seria pecado? A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Olha para você ver, tudo precisa ser analisado, pensado direitinho. Por um homem, quando você entende, você encontra lógica. Porque as coisas não podem ser assim, só por acaso, por indução, mas deve existir um sentido em que você pode se firmar, né? Deve haver, pelo menos, uma lógica. Isso tem lógica. Precisa ser talvez provado, precisa ter alguma prova concreta, alguma coisa que a gente possa ver. Mas se há pelo menos lógica, então fica mais fácil de nós aceitarmos. Por quê? Existe lógica, tem lógica, isso tem lógica. Tá certo? Não é colocar na sua cabeça simplesmente, mas fazer você entender. Então, o que é pecado? Por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo. Então, daí você conclui o quê? Muitas coisas. Uma delas é que o pecado não é do plural. Olha aí, já não ajuda muito? Não ajuda? Ajuda. Por um homem entrou, aonde está escrito isso? Ou você acha que só eu que tenho que pensar? Vocês não precisam pensar, não. Né? Ou vocês acham que só eu que vou ser salvo? Vocês não precisam ser salvos. Ou vocês acham que eu vou ser salvo, me ralando, e vocês só ouvindo. Eu me lascando, e vocês só ouvindo. Bem, eu garanto para vocês que vocês não serão salvos só ouvindo. Vocês serão salvos como eu vou ser salvo. Que maneira?
Ouvindo, ralando.
Me ralando. Não é não, Joaninha? Eu vou ser salvo pela mesma maneira que os outros vão ser salvos. Não tem uma salvação para um, para o outro ficou só assistindo. Só numa boa. E não, eu quero a salvação de vocês, eu quero a minha. E eu quero a de vocês também. E eu tenho certeza que nós todos não seremos salvos. Nós não seremos salvos. Eu estou tentando fazer ela parar de balançar. Parou. Então, nós não seremos salvos, cada um andando em seu próprio caminho. Nós não seremos salvos. Nós seremos salvos se andarmos todos, se tivermos todos em uma mesma direção. Na mesma, naquela direção em que Jesus Cristo andou. Naquela que Jesus Cristo foi salvo. Foi assim que ele foi salvo. Amém? Romanos capítulo, quanto que eu falei aquele dia? Quanto? Romanos 5? 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, então não entraram. Não entraram os pecados, entrou o pecado. Então o pecado é o quê? Daí nós podemos concluir que ele é singular, ele é um. Então vamos pensar aqui. O pecado entrou aqui. O pecado entrou no mundo. Também foi falado isso. Eu vou repetir para muita gente que está aqui pela primeira vez. O pecado entrou no mundo. Onde é que fica o mundo? Tem que pensar. É assim que a gente busca Deus. É assim que a gente busca Deus. O pecado entrou no mundo. Onde é que é o mundo? Onde é que fica? No Japão? Na China? Aonde que fica o mundo?
Somos nós.
É, né? Que nós já explicamos isso aqui. Então todo mundo tem que saber que o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo. Aí você vai, por eliminação, você vai saber a quem Deus estava se referindo, como sendo o mundo. Por que que eu sei que o mundo somos nós? Nós somos as pessoas. O mundo são as pessoas. Por que que eu sei que o mundo são as pessoas? Porque tem outros lugares nas Escrituras que nos dá essa força, que nos permite afirmar que o mundo que Deus referiu era o homem. Amém? Então ele entrou, o homem, ele entrou aqui, ó. Entrou aqui. Por um, entrou. Eu queria, onde é que o pecado, aí nós vamos chamar de pecado, isso aqui, ó. Isso aqui, entrou aqui. Amém? Foi isso aqui, que entrou aqui. Tem sentido isso? Tem sentido ou não tem sentido? Tem ou não tem? Tem sentido? Tem ou não tem? Por que que tem? Fica lá para nós, Wellington. Por que que tem? Por que que tem? Quem quer ficar aqui? Por que que tem? Danilo, vem explicar. Tem lógica, por que que tem sentido, tem lógica em tudo. Tem mais escrituras que ajudam a gente a pensar. Humberto, vem cá, Humberto, vem explicar para nós. Aí você pensa, ah, mas esse é maior, entrou no menor. Pode, é contra a física, o maior entrar no menor. Vem, Humberto, explicar aqui. Mas não. Alessandro, vem cá. Tem sentido isso? Tem sentido. Esse entrou aqui. Daí, nós estamos tirando aí alguma coisa importante. Por exemplo, o pecado entrou no mundo. Quem foi que entrou no mundo? Como que ele entrou no mundo? Deus diz o seguinte: quando Jesus chegou aqui, esse aqui não estava aqui. Aonde que ele estava? Quando Jesus veio, esse aqui não estava mais aqui. Ele estava onde? Estava aqui. Aonde? No mundo, no mundo. Amém? Como que ele conseguiu entrar? Como que ele conseguiu entrar? Por que que ele conseguiu entrar? Porque ele era mais valente, ele era mais forte. Por que que ele conseguiu entrar? Porque ele tinha superioridade. Ele tinha condição de entrar. Ele chegou e entrou. Porque era mais forte. Ele dominou. O mais forte domina o mais fraco. O mais forte subjuga o mais fraco. Então ele veio e entrou. Quando Jesus veio, ele não estava aqui mais. Ele estava onde? Estava aqui. Amém? Amém, gente? Vocês estão entendendo? Ou não está entendendo? Tá. Se não tiver, entenda. Amém? Pode entender. Quando Jesus veio, isso que eu estou falando tem lógica? Tem, porque está escrito ali nas escrituras que veio um para tirar. Como que poderia tirar o pecado do mundo? Olha aí. Como que poderia? Onde é que está o pecado? Está em nós. Amém? Deus condenou o na carne. Agora, pronto, você não sai daí. Amém? Deus então condenou o pecado na carne. Onde é que está o pecado? Amém? Agora você sabe o que é pecado? Agora você sabe o que é pecado? Ainda não. Mas depois você vai ficar sabendo. Amém? Veio agora. Como que tiraria o pecado do mundo? Como poderia tirar o pecado do mundo?
É, tem que ser o mais forte, né? É.
Teria que vir o mais valente. Amém? Pega as escrituras. O Obildo não está aqui, mas vai, localiza lá. Isso é interessante para você. Aí Deus disse, olha, vindo o mais valente, aí veio esse aqui, mais valente, e tirou esse daqui, amém? E agora? Como é que ficou agora? Agora, como é que ficou? Tirou desse aqui? Ainda não. Olha, não tirou desse aqui ainda não. Não tirou desse aqui ainda não. O mais valente só tirou esse aqui. Por enquanto. Amém? Raciocina agora, pensa, pensa. Porque eu quero trazer isso para nós, para a nossa situação. O que, que nós estamos entendendo lá, Luciana? O que, que nós estamos entendendo lá agora? Que no mundo, que o mundo somos nós, e que o mundo, a situação do mundo, qual é a situação do mundo? Qual é a situação do mundo? Cadê esse? Ele não está mais aqui. Onde é que ele está? E esse aqui não está mais aqui. Onde é que ele está? Amém? Amém? Cantamos agora mesmo. Nós cantamos agora mesmo. Amém? Como? Ele está, está aí. Isso é para a gente entender, é para nós entender. Por que, que é importante a gente entender isso? Então nós temos dois valentes. Nós temos dois valentes. Aonde? No mundo. No mundo. Um e o outro. Então nós temos aí. O que a Escritura diz que onde aquele entrou, ele ficou escravo daquele. Onde entrou o mais valente é que ele se tornou escravo dele. Certo? Consequentemente, filho, Porque os atos, as atitudes, o comportamento, as ações passaram a ser iguais. Então, nós temos aqui no mundo alguém que tem a presença de Deus, alguém que tem o Espírito de Deus. E nós temos no mesmo mundo, no mesmo lugar, entre nós, alguém que ainda não tem o Espírito de Deus. Alguém que ainda não tem o Espírito de Deus. É assim. Aí você vai estudar as Escrituras para você ver, ué, porque agora, olha a dificuldade que nós temos. Nós estamos aqui, eu estou botando aqui uma golinha maior. Aqui vocês estão vendo a diferença. Aqui vocês estão vendo a diferença. Mas aqui a gente não vê a diferença. Ali no quadro a gente está vendo a diferença. Mas aqui nós não estamos vendo a diferença. Mas eu pergunto a vocês, se nós pudéssemos ver, se nós pudéssemos observar a diferença, o que, que nós iríamos observar? O que, que nós veríamos? Nós veríamos o seguinte, que existe filhos de Deus, existe aqueles que ainda não são filhos de Deus, existe aqueles que o Espírito Santo já está ali, existe aqueles que o Espírito Santo ainda não entrou. Amém?
Só falar uma coisa, quarta-feira. É, só colocou na bolinha assim, né? Aqueles que comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu achei assim super importante. É, por que que eles não veem os seus companheiros? Eles não veem Deus, né? E por que que aqueles outros de fora da acho que foi assim mesmo. Eles não veem Deus, eles não veem os seus companheiros assim. Por exemplo, Jesus, ele está de fora da bolinha, né? Então, ele não falava para todo mundo que, esse é meu companheiro, aquele é meu companheiro. Mas certamente ele via, assim, que Paulo, ele via os companheiros, né? Mas, assim, como que ele aprendeu a separar o bem, por tudo que ele passou, né? A vida que ele levou, o sofrimento, assim... O que ele fez, né? Tudo que ele fez, Ele aprendeu a separar o bem do mal, né?
Amém. Então vamos aproveitando, né? Você está falando aqui, vamos ver. Então, imagine aqui, primeiro nós vamos colocar para vocês que o pecado está no mundo. E nós vamos colocar para vocês também que Deus também está. Né? Quando Jesus disse lá assim, Pai, onde é que ele fala? Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eles estão no mundo. Amém? Não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então nós vamos ficar no mundo. Amém? Eu vou ficar no mundo até o dia que eu tiver que ir embora do mundo. Porque se Deus precisa de nós, aonde? No mundo. Não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então eu ainda preciso continuar. Muita gente fala assim, é quando eu estava no mundão. Quando eu estava no mundão. Onde é que fica esse mundão? Né? Então não tem esse mundão e bundim, né? Não tem esse mundão, não tem essa coisa. Quando eu estava no mundão, aí você imagina uma pessoa fazendo berrações, mas a pessoa não precisa estar fazendo berração para ela estar no mundo, não. Desde que ela esteja nesse corpo, ela está no mundo. Amém? Desde que ela esteja nesse corpo, ela ainda está no mundo. Agora, no mundo, fica difícil a gente saber quem é e quem não é. No mundo, fica difícil saber quem é e quem não é. Se nós julgarmos as pessoas pela aparência, fica difícil a gente saber quem é e quem não é, se nós julgarmos pela aparência. Aí Deus disse, tudo isso que eu estou falando para vocês está no Evangelho, e Deus viu que era difícil, Ele viu que era difícil. E ele então diz o seguinte, olha, você vai conhecer a árvore pelo fruto. Porque quem entrou aqui foi uma árvore. E quem entrou aqui também foi outra árvore. Então, você vai conhecer qual é a árvore. Se a árvore é boa, ou se a árvore é má. Porque eu não sei qual é a árvore que está atuando, operando aqui. Se é a árvore do conhecimento do bem e do mal, se é a árvore da vida. Bem, se essa árvore deixou cair uma semente aqui, nasceu, consequentemente, um filho de Deus. Se essa árvore deixou cair uma semente aqui, e a terra era propícia, nasceu aqui um filho que não é de Deus. Qual é a árvore? Qual é a árvore? Qual é a árvore? Qual é o fruto que está operando em nós? Qual é a árvore? Eu não sei que árvore que é. Então ele disse, você vai conhecer a árvore pelo fruto. Você vai conhecer a árvore pelo fruto. Esse valente aqui, ele vai levar os... Onde ele estiver, onde, se ele estiver aqui, onde ele estiver, ele vai levar, consequentemente, aquela árvore a produzir aqueles frutos. E se ele tiver esse aqui, que é o Espírito Santo, onde ele estiver, ele vai levar a árvore a produzir aquele fruto. Amém? Provérbios capítulo 14. Provérbios 14, versículo 9. É, versículo 9, Provérbios capítulo 14, versículo 9. É, lê a partir do versículo 6. Lê a partir do versículo 6. Olha aí. Provérbios capítulo 9, a partir do versículo 6.
O escarnecedor busca sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil.
Peraí, volta. Agora eu quero que vocês... O que, que tem a ver isso, irmão Rossini, com isso que nós estamos falando aqui? Amém? Lê de novo, bem alto.
O escarnecedor busca sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil.
E aí, Valdésia?
Falei assim, que ele não acha, porque o espírito que está nele é o espírito do pecado. E no pecado não há sabedoria. E no prudente ele tem um espírito, ele adquiriu a semente da outra árvore. Então, por isso que ele achou sabedoria.
Então, por que que isso, Valdésia? Por que que isso, o que que tem a ver isso aí, né? Por que que isso é importante para nós, né? Porque nós estamos ali, agora, lê novamente.
O escarnecedor busca sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil.
Então presta atenção. Quando o pecado entrou no mundo, só havia um mandamento, só um, qual? Era uma, passava uma transgressão, uma desobediência. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá certo? Só havia um mandamento. Porque o pecado, exatamente, é a desobediência. Mas só havia um. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas agora nós estamos vendo aí mais uma coisa. Mais uma coisa que não se deve fazer. O que que é? Hã? Escarnecer. Isso entrou depois. Foi outra lei. A primeira, um mandamento, era não coma da árvore do conhecimento. Aí já tem mais um. Escarnecer. Não pode escarnecer. Tá certo? E outra coisa. Como é que eu vou separar? Eu vou ter que aprender ali. Quem é escarnecedor? E quem é prudente? Aí, eu vou ter que aprender a separar quem? Deus vai abrir os meus olhos para separar quem? O escarnecedor do prudente. Porque senão eu vou comer o fruto do escarnecedor e vou fazer o quê? Escarnecer também. É melhor então eu comer o fruto do prudente e me tornar prudente, não é não? Lê de novo.
O escarnecedor busca sabedoria e não a acha.
Então, o que que Deus... Lá também aconteceu isso. O que que Deus... está nos levando e está abrindo os nossos olhos, porque o pecado agora já não é mais só um, são muitos espíritos, espírito escarnecedor, espírito não sei o que, espírito disso, espírito daquilo. Então agora eu vou ter que separar quem está com Deus, quem não está com Deus, de qual árvore eu posso comer, de qual árvore eu não posso comer. Já não é mais uma árvore só. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, eu não posso comer da árvore do escarnecedor. Eu não posso mais comer. Amém? Já não é mais só uma árvore. Agora eu não posso comer dessa, eu não posso comer daquela, porque se eu comer, eu me torno, Valdete. É.
Na quarta-feira o senhor falou que a ave do conhecimento do bem e do mal, ela tem vários espíritos, entendeu? Aí saiu o espírito da desobediência e entrou no homem. Agora saiu outro espírito da mesma árvore, que é o espírito de escarnecer. Aí vai saindo vários espíritos, mas o pecado, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela continua do mesmo jeito.
A original é a desobediência. O que entrou no homem foi um espírito de desobediência, que depois disso foi desobedecendo cada vez que Deus criava uma lei, ele desobedecia aquilo. Não escarneça, ele passou a escarnecer. Então aquilo passou a fazer parte dele. Amém. Aí passou a fazer parte dele. Saiu dele a desobediência. Né? Saiu dele o espírito, é um espírito desobediente. Cada vez que ele deixa de fazer a vontade de Deus, ele adquire também aquele espírito. Não, ela tem um espírito de desobediência. Não, ela tem um espírito de desobediência. Tá certo? Ela nasce com o espírito de desobediência. Todo mundo nasce com o espírito de desobediência. É a origem nossa. Nós temos por natureza esse espírito de desobediência. Aí, mais tarde, nós nos propomos a obedecer a Deus. Aí entra em nós um espírito de obediência. E o maior vai vencer o menor. Amém? Continua lendo aí, por favor. Aí você vê, mas isso é difícil demais. Azar é seu. Amém? Se você acha difícil. Porque Jesus disse, olha, o caminho é apertado, a porta é estreita. E quanto mais você distancia, meu irmão, mais difícil vai ficar. Eu garanto para você. Quanto mais você distancia, mais difícil vai ficar. Amém? Mais difícil vai ficar. O meu povo se perde. Quanto mais? Ninguém vai ser salvo assim, sem mais nem menos, só passando por lá de cá, não. Deus tem que tirar o pecado de nós. Deus tem que nos purificar de todo pecado. Amém? Deus, vamos todo mundo, presta atenção. Deus tem que tirar o pecado de nós. Tem que tirar de nós o espírito de desobediência. E nos dar um espírito de obediência. E aí sim, se Deus disser para nós, não escarneça, não escarneça, o que você vai fazer? Não escarneço mais, resisto isso e esse espírito fugirá de mim. E eu não escarneço, pelo menos desse eu estou livre. Livre de quem?
Da desobediência.
Do espírito escarnecedor, né? Eu estou livre desse eu estou livre. Amém? Então lê de novo, Fia.
O escarnecedor busca sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil.
Para o prudente o conhecimento é difícil, não. Sabe por que, que o conhecimento é muito difícil para nós? Por causa da imprudência. Por causa da imprudência. Sabe? Por causa da desobediência, o conhecimento fica difícil. Difícil. Mas para o prudente. Não, eu entendi perfeitamente. Eu entendo perfeitamente. E pronto, acabou. E o outro espírito? não vai beirar você mais. Amém? Qual outro? Vai. O próximo capítulo, o próximo versículo.
Vai-te à presença do homem insensato.
Peraí, deixa eu... Entendi. Você entendeu aí? Rogério? Rogério não. Emoji? Entendeu aí? Vai lá, filha. Lê de novo. É porque eu tomei estudo.
Vai-te à presença do homem insensato. E nele não divisarás os lábios do conhecimento.
Como é que é? Vai-te da presença do homem insensato. Vai-te, né? Vai para a presença dele, não. Vai da presença dele. Aí você fica beirando o homem insensato, escarnecedor, insensato. É assim mesmo? Hã? Ó, vai-te da presença do homem insensato, pois nele não acharás palavra, palavras. Então, nós não temos que aprender isso, Carlinhos. Nós não temos que aprender, irmãos, fugir. Fugir de onde? Amém. Tem. Não, esse homem é insensato. Esse homem, ele, não, olha, dele não aproveita nada. Dele a gente não aproveita nada. Então, Deus está dizendo, vai-te da presença dele. Sai da presença dele. Porque esse homem, não, você não aproveita nada. Para onde você vai? Para junto daquele que você adquire alguma coisa. Aquele que te ensina uma coisa boa. Aquele que acrescenta a você uma coisa boa. Aí você passa o dia inteiro, às vezes, com uma pessoa que não te acrescenta nada. Que não te ajuda em nada. Amém? Amém? Amém, gente? Outro versículo. Agora eu pergunto. Tá, vai lá, outro, antes que eu atrapalhe.
A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, porém, a estultícia dos tolos é enganar.
De novo.
A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, porém, a estultícia dos tolos é enganar.
Estultícia. É assim? Estultícia. Olha aí. Amém? Outro versículo.
A culpa zomba dos insensatos, mas os retos têm o favor de Deus.
Qual é esse versículo? A culpa zomba dos insensatos. Tem uma outra tradução que diz? Loucos. Eles são loucos. Loucos porque, vou botar aqui, ó, na realidade o problema deles é o quê? Eles zombam. Zombadores, são zombadores. Bem? Eles zombam do pecado. Ele é louco. Ele zomba do pecado. Ele não faz caso do pecado. Ele subestima o pecado. Ele brinca com o pecado. Ele é louco. Ele é doido. Ele brinca com o pecado. E com o pecado não se brinca. Se fosse para brincar com o pecado, não era necessário. Não era necessário Deus, não era necessário o Espírito Santo, não era necessário o sacrifício que Jesus fez. Aí vem o que Deus considera como pessoa sabe, sem juízo. Eles são os zombadores. Eles brincam. Sem entender o que nós estamos entendendo, eles brincam. E está vendo a coisa acontecer. Está vendo aí a violência, está vendo aí os crimes bárbaros, está vendo aí a situação em que o mundo tem vivido, está vendo aí como que os homens têm se esforçado para resolver os problemas da terra e cada dia eles se embaraçam mais. Por quê? Porque eles zombam do pecado. E o pecado? E o pecado cada dia mais? Cada dia mais, cada dia mais. Né, hoje eu estava vendo no um jornal um problema que está acontecendo aí quando, né, que o Lula, coitado, é uma pessoa simples, uma pessoa assim muito sem, ele é uma pessoa simples, né? E volta e meia fala bobagem, aí, fala umas bobagens e o pessoal aproveita as bobagens que ele fala. E pega pesado, né? Das besteiras que ele fala. Mas tem umas coisas aí, uns negócios que tem se tornado difícil para ele. E Lula, quando entrou ali no governo, principalmente o povo brasileiro, achava que estava ali a solução. Né? Mas nós que conhecemos, que não zombamos do diabo, nós que sabemos com quem nós estamos lutando, sabíamos perfeitamente que ali não estava a solução. Quem esperou em Lula, se decepcionou. Amém? Porque nós sabíamos que ali não estava a solução. Então, coitado daquele, pobre daquele que esperou em Lula. Ninguém pode esperar no homem, não. Amém? O que mais, Pia?
O coração conhece a sua própria amargura e o estranho não participa da sua alegria.
Repete, por favor.
O coração conhece a sua própria amargura e o estranho não participa da sua alegria.
Amém. É a falta de conhecimento, né? Aqui, o coração conhece a sua própria amargura. Quer dizer, só quando ele realmente está triste, só quando ele está amargurado, só isso que ele reconhece. Ele reconhece. Ou ele está triste ou ele está alegre. Ou ele está triste ou ele está alegre. Ele não sabe, ele não conhece mais nada. Ele não sabe mais nada. Ele não conhece outra coisa. Amém? Versículo 11.
A casa dos ímpios se desfará, porém a tenda dos retos florescerá.
Então aqui está falando do ímpio, né? Do ímpio. Aí nós vamos parar, por aí já está bom. Do ímpio. Então está aqui. Vocês viram o seguinte. Agora, se nós perguntássemos o que é pecado? O que é pecado? Aí vocês já teriam... aquele que pratica a impiedade, né? Aqueles que zombam, zombar é pecado, estultícia é pecado, né? Insensatez é pecado, né? Escarnecer é pecado. Aí, então nós vamos ter aqui uma relação enorme de pecado, tá certo? Então, por isso é que Deus resumiu tudo numa coisa só. Então, o que é pecado? Você não pode, se você for relacionar, você vai ficar com uma fita enorme. O que é pecado? Aí distribui a fita. Né? Isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Então, resumiu. O que é pecado? Pecado é quem está do lado de cá, ué. Né? Porque quem creu em Jesus, quem está, esse aqui peca. Esse aqui peca? Quem? Pelo tamanho, você sabe. Então, o Filho de Deus peca? O Filho de Deus peca? Peca, peca. O Filho de Deus peca. Esse aqui, qual a diferença desse para esse? É, esse aqui vive na prática do pecado. Esse aqui vive pecando. E esse aqui peca. Tem diferença? Tem diferença? Tem. Esse aqui peca. Esse aqui, de vez em quando, ainda escarnece. Esse aqui, de vez em quando, ainda zomba. Amém? De vez em quando, você ainda faz bobagem. De vez em quando você zomba, de vez em quando você escarnece, peca. Amém? E esse aqui vive, esse aqui vive. Ele vive. Para ele, não existe pecado ou não pecado. Ele faz tudo o que ele quer, vive do jeito que ele quer. Esse aqui vive, permanece na prática do pecado. É normal, a vida dele é normal. Ele não tem preocupação se está fazendo certo ou está fazendo errado. Esse aqui não. Ele aqui preocupa se ele está fazendo certo ou se ele está fazendo errado. Ele ainda peca. Mas o que, que Deus vai fazer? Por que, que ele entrou aqui? Para tirar, purificar de todo o pecado. Amém? Ele não mata mais, ele não rouba mais, ele não, o que mais? Não, tirar essas coisas, vamos tirar essas coisas mais grosseiras. Ele não fuma, que é vício, né? Ele não mexe com droga, ele não mata, não rouba. Mas ainda tem pecado? Tem. Ainda tem coisas que Deus ainda precisa. Então aqui, Deus precisa tirar dele. Deus vai nos purificar de todo pecado. Então o que, que vai acontecer com essa pessoa? Ela é santa? É. Ela é justa? É. Mas o justo vai ficar cada vez mais justo. O santo vai ficar cada vez mais santo. Ela é perfeita? É, é. Ela é perfeita. Mas ela vai ficar mais perfeita ainda. Amém? Então, você pensa assim, e se ela morrer aqui hoje? Ela está salva. Porque ela morreu aqui. Ela morreu aqui. Ela morreu no caminho, ela morreu no aperfeiçoamento, ela morreu na santificação, ela morreu na justiça. Morreu ali, está salva. Amém? Esse aqui não está. Não está. Quem crê em mim será salvo. Quem não crê está condenado. Amém? Então, ajudou vocês em alguma coisa? Ajudou vocês em alguma coisa, gente? Ajuda? Vai lá, Carlinhos, explica para nós o que, que ajudou você lá. Cara. Ajudou você em alguma coisa? Porque nós estamos aqui querendo ajudar você. Ajudar você em quê? Na luta contra o pecado. Na luta contra o pecado. Eu sei que o pecado jaz à tua porta. Eu sei que o pecado quer destruir você. Quem é o pecado?
Amém. Ajuda muito, a gente, né, aprende que realmente o pecado entrou no homem. O pecado entrou uma coisa que é a desobediência. E de lá para cá, a desobediência está aumentando. Quer dizer, eu vivo nela. Se eu não aprender que o pecado está em mim, eu preciso lutar com ele, eu não vou lutar com ele. E eu tenho que crer em quem agora? No mais forte, livrar daquele que entrou lá atrás. E quando a gente vai andando, caminhando, aprendendo, o quanto é difícil, né? O quanto é difícil, às vezes, vencer aquele que entrou. O quanto é difícil parar de mentir, deixar de escarnecer, né? Deixar de zombar.
Eu vou perguntar para você, por que você hoje pode parar de mentir?
Porque o outro já venceu por mim, certo? Então, se eu crer no que Jesus falou, aquele que está em mim, que faz eu mentir, ele sai.
Por que hoje você só não para de mentir porque você não quer?
Porque o que está em mim é mais forte que eu, né? Então, se você busca o mais forte do que o que está em você, aquele ali vai sair. Não tem jeito dos dois ficar no mesmo lugar. E é importante você conhecer a origem do pecado, porque você sabe, ele é mais forte que você, ele é mais experiente que você, ele tem mais poder. Então, se você não for pro lado do bem, você não vai dar conta sozinho. Por isso que é importante você doer a bunda aqui de ver, direto, né? Tá ouvindo, tá andando com o pessoal, você livrar do outro lado. Senão não dá conta sozinho.
Amém.
Amém. Eu acho que valeu muito, até mesmo porque eu não tinha escutado essa última reunião que você estava comentando e acabei pegando aí, através dos irmãos, o que foi falado, né? Então eu estou saindo daqui satisfeito, realmente entendendo muita coisa preciosa, porque realmente não tem como o senhor lutar se o senhor não tiver conhecimento daquilo que o senhor vai lutar, sobre o que está acontecendo. Não tem como o senhor tomar uma providência, o senhor não sabe nem que tem um espírito, que realmente aquilo lá que aconteceu lá atrás, como as meninas estavam falando, é fruto de um espírito que entrou em certa hora ali. E é assim como aqui todo mundo que tem essa preocupação, ele vai lutar contra esse espírito. Vai saber a hora que ele entrou, a hora que ele está ali para atrapalhar mesmo e invocar o Espírito de Deus, como o irmão aqui falou também, né? Porque ele sendo mais forte, com certeza é a única forma, porque por nós mesmos nós não vamos conseguir mesmo, não. Então, realmente, só o Espírito de Deus tomando lugar do outro espírito que entrou.
Amém. 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 Por que o quê? Por que você pode parar de mentir? Porque você tem as duas opções. Ou obedece um para a vida, ou obedece o outro para a morte. Amém? Ou você dá crédito a um para a vida, ou dá crédito ao outro. E como? Aquele que me dá a vida é maior, eu posso parar a hora que eu vou dizer, maior é o que está em mim, eu não vou te obedecer. Eu vou obedecê-lo uma, duas, três, quatro, mas desde a primeira vez, eu não estou querendo, né? Eu não estou querendo, mas estou fazendo. Eu não quero fazer isso, mas estou fazendo. Mas eu não quero. Mas eu estou fazendo. Mas e aí? Eu entrego os pontos? Aí, olha aí, olha o erro. Eu entrego? Não. Resisto o diabo e ele fugirá de volta. Eu vou lutando, eu não quero fazer isso, eu vou lutar, tão pouquinho, eu não faço mais. Bem? Então, por que que eu posso parar de mentir? Porque aquele que me salva da mentira é mais forte do que o que me quer na mentira. Amém? Amém, gente. Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías Isaías, quanto que eu falei? 1,18? Isaías 1,18. Por favor, leia. Isaías 1,18, leia, por favor.
Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve.
Repete.
Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve.
Então, aí Deus já está mostrando as ações. Deus está falando aí, tá? Do fruto, né? Do fruto. Das consequências. Aquilo que hoje nós entendemos que é pecado. Ou seja, o resultado, eu matei. Mas eu sei que aquele que me levou a matar é que é realmente o pecado. Né? Mas ainda que eu mate, que eu roube, que eu fume, que eu beba e que eu minta, ainda que a minha roupa esteja imunda, ainda que eu seja um exímio pecador, ou seja, o que é um pecador? Um obediente ao diabo. Ainda que eu dê todo o meu ouvido ao diabo, ainda assim, ele pode me salvar. Amém? Uma vez que eu me proponho a ouvi-lo. Então ele vinde e arrazoemos. Vamos conversar. Eu vou convencer você de que o que você faz é pecado. Eu vou convencer você de que os seus atos são maus. Eu vou convencer você de que as suas ações são fruto malignos. E eu vou tirar isso de você. Eu vou tirar isso de você. Ainda que você imagine o pior, ainda assim, eu posso tirar de você essas coisas. Esses maus hábitos, esses maus comportamentos, essas más conversas, esses maus pensamentos. Amém? Vamos ver outro versículo importante aqui. Capítulo 59, versículo 12. Isaías 59, versículo 12. Vamos ver rapidinho, por favor.
Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós.
Repete, por favor.
Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós.
Isso, Júnior, o que você entendeu aí?
Só falando no início era o pecado.
É.
Tinha só uma lei.
Exatamente.
Só um mandamento.
É.
Aí depois veio o quê? O escarnecedor.
Então bastava um espírito, um espírito de desobediência. O rei, o chefe. Mas depois muitos outros espíritos. São muitos demônios hoje. Muitos demônios. Era um. Bastou entrar o espírito de desobediência para que nós hoje estivéssemos nessa situação em que nós estamos. Existem milhões de espíritos de desobediência, espíritos de disso, daquilo, todos eles contrários a Deus. Então fala, Júnior.
Não, a gente vê isso também lá em Gênesis mesmo, né? Deus viu que foi multiplicando de tal forma que ele falou assim, não, eu tenho que acabar com essa carne. Aí veio o dilúvio, né? Lá atrás ele fez isso. E lá fala assim que ele arrependeu ter feito o homem. Amém. Você imagina hoje, de tantas coisas, tantas leis, tantos espíritos, né? Como você falou no início, eu acho interessante demais. Você tem que cortar é a causa.
É.
Não é a consequência, porque a consequência já era. Depois que o leite já derramou, não adianta mais. Então, eu creio que essa palavra agora vem nos abrir os olhos para isso. Procura a causa. Amém. Se você conseguir combater a causa, o fruto não parece não. Agora, o senhor falou aí, ó, tem espírito demais. Amém. Pelo que a gente acabou de ler aqui, né?
Lê de novo.
12, né? porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti.
Então o que aconteceu?
Aumentando, né? Multiplicou.
A lista foi aumentando. Como é que eu vou saber hoje? Como que pode hoje a gente saber exatamente o que é pecado? Não existe, não tem como. Era um mandamento, depois 10 mandamentos. Aí depois teve lei para tudo, lei para tudo. Deus falou, não tem como, não tem jeito. O homem não tem jeito, a não ser que eu esteja nele. O homem não tem jeito, a não ser que eu esteja nele. Para salvar ele, para salvá-lo. Não é ele não. Amém? O homem não tem jeito, a não ser que eu esteja nele. Sem mim,
nada podereis fazer.
Você precisa de mim. Eu sou o seu salvador.
Seu salvador.
Eu sou a salvação. Quando nós estávamos cantando, eu estava orando, Senhor, tu és a nossa salvação. Hoje eu vejo na minha oração, no meu cântico, realmente eu digo, Senhor, realmente, como, meu Deus, se o Senhor não tiver aqui, se o Senhor não nos salvar, se o Senhor não tiver misericórdia de nós. Amém. Dizer para você, minha filha, não faz isso. Dizer para você, não faz isso, não faz aquilo. Tem jeito não, gente. Tem jeito não. Por quê? Porque nós não temos força suficiente para isso. Mas, Cristo em nós. Sim, aí eu vou pedir a Ele. Eu vou pedir a Ele. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá força. Senhor, me dá força. Porque o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, Senhor, eu não consigo parar. Eu sei que é o mal, mas eu não estou tendo força, Senhor. Me ajuda. Me ajuda. Amém. Tire esse meu pecado. Tire esse meu pecado. Só mais esse. Amém. Só mais esse. É, lembra? O ouro, Deus disse que nós seríamos purificados como se purifica o ouro. Aí vem o ouro, né, é levado ao fogo para tirar aquele defeito. Às vezes é um defeito, dona Zefa, que não sai fácil, não. Mas se nós entendermos que aquilo é um defeito, pede a Deus, meu irmão. A não ser que você já gosta tanto desse defeito, você quer que ele saia. Tem isso também. Tem também. Lembra Deus quando mostra a gente passando a mão no cachorrinho? Amém? Deus quando mostra você com um macaquinho no colo, passando a mão no cachorrinho. Então são o quê, dona Zefa? São pecados, defeitos que você estima. Como é que eu vou ficar sem esse cachorrinho de estimação? Como é que eu vou ficar sem ele? Eu gosto tanto. Sabe? Amém. Se Deus mostrar para você, é um cachorro. Se Deus mostrar para você, é pequeno, mas é cachorro. É. Pode ser, né? Mas é cachorro. E se é cachorro, tem que tirar. Aí, não é que Deus tem nada contra cachorro, mas é o natural explicando o espiritual. Deus precisa nos purificar de todo pecado. Esse cachorrinho, gente, pode te dar trabalho uma hora. Amém? O que mais? 59:12 ainda.
O
pois as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Transgredimos e negamos o Senhor e nos desviamos de seguir após o nosso Deus.
Amém. É só esse versículo 12. Em outra tradução aí, fala assim. Fala diferente. Qual outra tradução fala diferente? Os nossos pecados testificam contra nós.
A minha fala assim, isso que eu falo aí, ó. 12. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti. E os nossos pecados testificam contra nós.
Os nossos pecados, o que significa isso? Testificar é assinar, provar, né? Os nossos pecados, eles são testemunhas contra nós. Interessante, né? Os próprios espíritos acabam sendo testemunhas contra nós. Condenar a gente, eles condenam a gente, eles testificam contra nós. Amém? Por exemplo, quem tem o problema da ira. E aí quando, aí pronto, irou. Pronto, né? Às vezes a pessoa fica em cima da gente só para a gente irar. Uai, irou? Uai, não é crente? Uai, cadê o filho de Deus? Cadê o homem de Deus? Uai, irou. Aí você, realmente, você tem razão, irei. Tem razão. Eles testificam contra nós e nós ficamos sem graça. Ele quer ver você lá no ambiente errado, sabe, para dizer a você, eu vi a Geralda lá. Uai, eu vi a Geralda lá. Sabe quem eu vi lá? O Assis. E aí? O Assis estava lá. O quem diz? Eu posso estar lá porque eu vi o Assis lá. Então, testificou contra quem? Contra o Assis. Amém, Assis? Você não se cuidou, você, né? Não se vigiou. Então você foi e ele testificou contra você. Às vezes até você não estava pecando. Às vezes você estava lá por uma necessidade. Mas ele aproveitou e te acusou. Quantas vezes Jesus chegava e dizia assim, olha, aponta o meu pecado. Isso aqui é tremendo. Então nós temos que lutar para levar aqui uma vida aqui na terra, de tal maneira que você pode dizer, aponta o meu pecado. Amém? O santo santifica-se mais. Aponta o meu pecado. Então nós, é até bom, que o inimigo vem, aponta. Ou então, assim, até que Deus aponte o nosso pecado, o nosso defeito. Claro, gente, então não precisamos ter medo. Vamos conversar com Deus, Senhor, olha, descobri que eu tenho esse problema. A Bíblia fala dos pecados ocultos, né, dos pecados ocultos, dos defeitos que você nem imagina que tem. Você nem imagina que tem. Mas aí, de repente, ele veio à tona e apareceu. E Deus nos purificou também daquele pecado. Amém, gente? Amém. Pronto. O resto fica para outro dia. Só mais um. Daniel, capítulo 4, versículo 27. Daniel 4, 27.
Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, se porventura se prolongar a tua tranquilidade.
Repete, por favor.
Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados.
Isso, então. O que você entendeu, Adriana?
Da mesma forma, Deus falando com a gente, né? Para aceitar os conselhos que Ele tem nos dado, né? E para a gente ir nos desfazendo desses pecados que nós temos.
Se nós temos ouvidos a Deus, ouvidos ao conselho que Deus está dando para nós, o que vai acontecer? Os nossos pecados serão eliminados. Pronto. Basta, então, ouvir a Deus. Estejam atentos os seus ouvidos à minha palavra. Amém? Quem de mim se alimenta, escuta o que eu tenho para falar. Porque os meus conselhos, né, escuta os meus conselhos. E outro detalhe importante é o seguinte: com quem que Deus estava falando? Né? Deus estava falando com o rei. Daniel aí estava falando com o rei. Disse: olha, não importa se é pequenininho ou se é grande ou se é rei. Amém? O diabo, o pecado entrou em todo mundo. Então, olha, praticando justiça. Então o rei também pratica injustiça. O presidente da república pratica injustiça. Por que que eu tenho certeza que o governo X, o governo Y, esse governo tal. Por quê? Porque são governos ímpios. São governos de homens ímpios. Então o fruto não pode nunca ser bom. Nunca ser bom. Nunca vai ser bom. São homens impiedosos. Homens que ele não tem como, coitado. Ele não conhece a justiça, não conhece Deus. Não importa se é pequeno ou se é grande. Tem que ouvir a Deus. Para quê? Para que os pecados sejam retirados. Que bom seria se toda a humanidade ouvisse a Deus. Foi isso que Jesus veio. Foi para isso. Foi para tirar o pecado do mundo. Foi para tirar o pecado do mundo. Se o homem tivesse ouvido a Deus, o diabo sairia. Não tinha mais lugar para ele. Não tinha mais lugar para ele. Ele sairia, não tinha mais lugar. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Aceita os meus conselhos. Né, dá ouvido à minha palavra. Será que Deus está falando aqui, gente? Será que é importante o que Deus tem falado no nosso meio? Eu pergunto, será que o Evangelho precisa ser ensinado? Será que o Evangelho precisa ser pregado? Como o pecado vai sair do mundo? Como o pecado irá sair do mundo? Se não for mediante a pregação do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Salvar das mãos, salvar do poder, salvar da obra maligna. Como haverá salvação se não houver quem pregue, quem ensine, quem traga o conselho de Deus, o conselho de Deus? Quem vai nos trazer o conselho de Deus? Quem será o enviado de Deus para nos falar a palavra de Deus? porque nela está o Espírito Santo. Nela está a nossa salvação, o nosso Salvador. Guardei no meu coração a palavra de Deus para não pecar. E me enchi de força. E me enchi de fé. Guardei no meu coração o conselho de Deus. E me enchi de coragem. E o pecado não teve mais domínio sobre mim. E o pecado perdeu a sua força. Ele foi perdendo a sua força. Sempre que eu invocava o Senhor, né, sempre que eu buscava o meu Deus, eu encontrei ajuda, eu encontrei alívio. E o pecado se afastou, me deixou. E eu pude então ver o Senhor bem perto de mim. Oh, querido Jesus, o pecado nos separa, nos distancia de Ti. Mas o Senhor tem nos salvado. O Senhor tem feito grandes coisas aqui nesse lugar. E tem tirado o pecado, distanciado ele de nós. E nós encontramos a paz. E nós encontramos a razão de viver. Nós encontramos, meu Deus, a alegria, o descanso e a sombra do Onipotente. Descansei. Descansamos. Vimos que no Senhor, somente no Senhor, havia salvação. Como é bom entender, como é bom ver assim, que embora eu peque, eu sei que o Senhor está do meu lado. O Senhor está para que eu não peque mais. Embora, Senhor Deus, seja eu ainda transgressor, eu sei que o Senhor não me deixa só, não me entrega, porque o Senhor me comprou. Embora sendo eu pecador, o Senhor me comprou. Amém. E hoje o Senhor tem me purificado, tem me limpado, tem me lavado. Oh, amém, Jesus, amém. Amém. Dou graças ao Senhor por isso, pela Tua palavra. Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo Seu conselho. Amém, amém. Amém.
Eu quero.
Então você vê a importância de você estar perto de Deus, sempre perto dele.
Tua presença, eu quero estar.
Não afaste, não distancie dele.
Da árvore da vida, frutos eu hei de ter.
É ele que guarda o seu caminho.
Espírito,
é ele que te livra do mal, do mal.
Girando em mim,
amém.
Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu quero estar, Senhor, eis-me aqui. Eu quero estar na árvore da vida, frutos eu hei de ter. Espírito do Senhor gerando em mim. Te clamar pelo.
Deus não pode deixar de estar nos falando. É bom a gente entender, porque hoje nós temos certeza que, embora pecando, embora ainda cometendo transgressões, sabemos que Deus a si mesmo não nos deixa, né? Porque a sua vontade é a nossa salvação, é nos aperfeiçoar. Paulo diz: eu sei em quem tenho crido e sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito, guardar tudo aquilo que eu já tenho de Deus, não deixar que o inimigo venha roubar, né, aquilo que nós já temos de Deus, aquilo que nós já sabemos fazer, aquilo que nós já sabemos que é errado, aquilo que nós já sabemos que é certo, né? A nossa justiça, a nossa vértice não pode ser manchada, não pode ser retirada de nós. Nós te louvamos, Pai, por tudo isso, em nome de Jesus. Amém.